Fora da Caixa.
Abrir portas, contar histórias diferentes, criativas, inovadoras. Histórias e histórias de pessoas de lugares comuns.
Fora da Caixa.
Se me pedissem para descrever Celina da Piedade, diria que ela é beleza e ousadia. Tão delicada quanto intensa, cheia de sensibilidade e emoção. Um sorriso largo, bonito, uma gargalhada fácil e feliz. Traz o cante na alma e no coração e, com a sua voz e o seu acordeon, transforma os mais simples versos numa versatilidade musical única. A sua voz faz-nos viajar pelos sons do Sul, canta o Alentejo como ninguém, dá-lhe forma e vida. Ao cantar, reporta-nos para um tempo que já lá vai. Um tempo muitas vezes marcado pelo trabalho árduo no campo em que se ceifava e mondava do nascer ao pôr do sol. Celina reinventa a música popular portuguesa. Faz-nos dançar entre formas e cores. Podemos fechar os olhos e sentir os cheiros. Viajar pelas memórias numa forte ligação entre o passado e o presente. Acordeonista, cantora e compositora. Celina é feliz porque faz essas coisas todas. E por isso é difícil dizer o que gosta mais de fazer.
É difícil dizer uma coisa que eu gosto mais de fazer. É mesmo difícil. Eu posso, acho que a minha... Eu como toco acordeão desde muito pequena, talvez eu nunca jamais me queira desligar dessa primeira identidade, que é de ser instrumentista, ser música, ser acordeonista. Tudo o resto acabou por vir mais tarde. Cantar, comecei a cantar muito mais tarde, a compor também. O lado de investigação e da etnomusicologia também veio um pouco mais tarde. Hoje em dia acho que sou feliz porque faço essas coisas todas e porque tento complementar uma área com a outra, né? Na verdade está tudo ligado, é trabalhar com música. Mas sem dúvida acho que não quero nunca deixar de ser a Celina acordeonista, aquela a menina pequenina que eu me lembro sempre de ser a tocar acordeão. Acho que fica marcado, fica colado à pele.
Aos 3 anos já queria ter um acordeão, mas já não se lembra como se apaixonou por este instrumento. O pai, também apaixonado por música, ofereceu-lhe um acordeão e aos 5 anos Celina começou a ter aulas dadas por uma amiga da família.
Eu já não me lembro como é que eu me apaixonei pelo acordeão. Tenho assim alguns flashbacks, porque eu era muito pequenina. Eu lembro-me sei lá, com 3 anos, de já pedir aos meus pais, estar ansiosa, perguntar aos meus pais quando é que eu podia começar a aprender a tocar. O meu pai ofereceu-me um acordeão porque eu tinha uma doença, pode ser, uma doença por instrumentos. Sempre parávamos numa montra de instrumentos, eu não queria sair de lá. O meu pai, que sempre gostou muito de música, ficou muito contente com isso e ofereceu-me um órgão e depois ofereceu-me um acordeão. E nós tínhamos uma amiga de família que tocava, que era uma menina, ela também, ela era, enfim, tinha 12 anos, 13, e eu queria ser como ela. Ela tocava, eu adorava ouvir tocá-la. Meus pais dizem que eu chorava, que ria, que não conseguia sequer gerir as emoções. E depois, com 5 anos, comecei a ter aulas com ela. Ela punha o acordeão metade no colo dela, metade no meu colo, por causa do peso do instrumento. Eu era tão pequenina. Fui a primeira aluna dela, que é a Helena, ela chama-se Helena Mendes, é professora em Setúbal. E pronto, e foi assim. Ou seja, eu não me lembro de não ser acordeonista. Basicamente é essa a minha ideia. Não me lembro nunca, não me lembro de não viver agarrada a este instrumento. Talvez daí vinha esta relação tão visceral, tão umbilical com o instrumento.
Filha de mãe alentejana, com raízes em Baleizão e pai algarvio, cresceu a ouvir cantar, mas nessa altura o cante era mais fechado. Não se celebrava como se celebra hoje em dia. Foi depois de ter ido estudar para Évora que descobriu o canto a sério.
Esse processo foi um processo muito faseado. Eu comecei a cantar no conservatório, no coro do conservatório. Só que na altura cantar ali era uma obrigação, não era uma coisa que eu propriamente dissesse eu quero cantar. Tínhamos aquela disciplina, tínhamos que a fazer e foi durante 8 anos. Na altura já tinha assim alguns projetos e fazia de vez em quando, fazia por volta dos 15 a 6. Nessa altura fiz alguns bailes. E às vezes tinha que cantar, mas não era algo que eu... Era quase acessório, era mesmo acessório, era preciso cantar alguma coisa e eu cantava, mas não me sentia cantora. E depois, só quando eu fui estudar para Évora, aos 18 anos, fui estudar Património Cultural em Évora, E lá fui conhecendo, comecei a conhecer muita gente ligada ao canto alentejano. E também, quer dizer, há música tradicional também, há música folk. A Associação Pé de Chumbo, comecei a trabalhar com eles, conheci também muita gente de facto ligada ao canto alentejano. Quando comecei a trabalhar com um grupo que eram os Modas à Margem do Tempo, que era um grupo que trabalhava com o repertório do Alentejo, mas com outro tipo de instrumentação, com violoncelo, acordeão, com assim, umas percussões assim, especiais. Era um grupo que realmente que tratava o canto de uma maneira que a mim me interessava muito, porque não tinha muitas limitações criativas, digamos, e eu encantei-me pela música alentejana. Não é que eu não a conhecesse, né? Porque eu cresci com a minha família é de Baleizão e cresci, ouvi cantar no Natal, em casa, nas festas. O cante, quando eu era mais pequenina, era visto muito como uma coisa que se fazia ou em casa, num ambiente familiar fechado, ou na taberna. Não havia, os limites eram um bocado limitados, eram um bocado esses, não é? Não se celebrava o cante como se celebra hoje em dia. E talvez eu sentisse que havia um lado marginal um pouco no canto alentejano, e só o descobri a sério quando comecei a trabalhar com estes projetos em Évora.
Pergunte-lhe se foi aí que se apaixonou pelo cante, e Celina é perentória na resposta.
Eu não sei se eu me apaixonei pelo cante ou se foi o cante que se apaixonou por mim. Eu sei que eu encontrei a minha voz a cantar estes repertórios tradicionais. Eu não me sentia confortável a cantar, eu cantava, mas a sentir que de facto havia um espaço para a minha voz, eu encontrei-o foi no repertório tradicional e sobretudo no canto alentejano.
A sua primeira vez em palco foi em Castro Verde. Tinha na altura 6 ou 7 anos. A partir daí, nunca mais parou. Sempre teve a certeza que ia ser música, mas nunca quis contar com a música para poder sobreviver.
Eu sempre tive a certeza que ia ser música. Não quer que isto soe presunçoso, porque não é. Porque uma coisa é nós sermos músicos, outra coisa é sabermos que podemos viver da música. Eu nunca quis pôr esse peso em cima da música. Nunca pus... Eu acho que é terrível contar com a música para sobreviver. Porque a música não merece isso, não é? É a nossa arte, não merece essa responsabilidade. E também acaba por nos sancionar muito criativamente, se nós estivermos à espera que a música nos dê de comer. Então eu nunca... Mesmo desde pequena, nunca tive essa ideia de que o meu objetivo era viver da música. Não, o meu objetivo era ser música e eu já era música. Porque talvez seja... Eu comecei a tocar em palco muito pequenina. A primeira vez que eu fiz um concerto, tinha 6 ou 7 anos. Eu fiz o concerto, toquei em palco. Foi em Castro Verde, foi muito engraçado. E devo ter tocado umas 3 ou 4 músicas, e depois a partir daí foram sempre aparecendo situações desse género. O meu pai arranjava-me estas situações, sei lá, pequenas galas onde haviam momentos musicais, ou no meio, às vezes no meio dos bailes havia um momento para jovens artistas. Fui sempre fazendo isso, então acho que isso deu-me um bocado aquela ideia que, ok, eu sou música e isto ninguém me tira. Eu vou ser música, eu sempre serei música. E quando eu fui estudar para a universidade também pensei assim, tive na dúvida se tirava um curso relacionado com música ou não, mas eu tive um bocado de receio, porque todas as pessoas que eu conhecia que tinham curso superior de música, calhou, não é? Eu era uma miúda, quando eu decidi o que é que ia estudar tinha 17 anos, não é? Todas as pessoas que eu conhecia que tinham estudado música na universidade eram professores de música e não eram músicos. Não tocavam, não faziam concertos. Eram professores de música e muitos deles nem sequer tinham muito gosto em tocar. Talvez tivessem entrado naquela rotina do professor, não é? E eu pensava, isto não quer para mim. Não é que me importasse dar aulas, mas eu não queria que nada... não queria correr o risco de deixar de gostar de tocar. Eu pensei, eu música sou, vou ser sempre, portanto... Foi aí que eu decidi estudar outra coisa.
Acabou por se licenciar em Património Cultural, mas a música foi ao seu encontro.
A música é que veio ter comigo, porque em Évora, ao início, como estudante, né, de um curso de História, eu tentei manter-me um bocado discreta na área da música. Eu dava aulas no conservatório, em Setúbal, ao fim de semana, tinha assim uma espécie de uma vida dupla. Ao fim de semana eu trabalhava com música, fazia alguns concertos, uns bailes e tal, mas durante a semana eu era estudante lá em Évora. Eu consegui que isso fosse assim mais ou menos até meio do meu segundo ano de licenciatura, porque meus colegas começaram a saber que eu tocava, eu tinha um acordeão em casa para poder estudar, assim sempre muito discretamente. Comecei a conhecer outros músicos em Évora, eles começaram a saber que eu tocava acordeão, começaram-me a convidar. Eu resisti, mas não consegui resistir muito.
A partir do momento em que começa a tocar em Évora, conhece muita gente ligada ao canto. Foi nessa altura que descobriu a Associação Pé de Chumbo e, em conjunto, criam o grupo Os Chocalhos, um conhecido grupo de folk rock português com quem trabalhou durante 8 anos. Quando se apercebeu, a música era a sua profissão.
Comecei a conhecer muita gente, depois conheci a Associação Pé de Chumbo, comecei a trabalhar com eles. Contudo, né, o Festival Andanças, depois o Entre Danças, criámos um grupo, os Chocalhos, primeiro ainda tínhamos criado um trio, os CPPP, portanto houve assim, aconteceu logo muita coisa, conheci este pessoal da música alentejana e quando eu dei por mim, a música era a minha profissão.
No ano 2000 foi convidada pelo músico e compositor Rodrigo Leão para integrar o Cinema Ensemble. Celina, conta-nos como surgiu esse convite.
Fui convidada pelo Rodrigo Leão para tocar com ele. Em 2000 eu tinha 22 anos, 23, pronto, tinha 22 anos. O meu universo, pronto, era aquele ali em Évora e tocava ali com aquele pessoal. Já começava a sair um pouco por causa da Pé de Chumbo, por facto, né, os festivais... recebiam gente de todo lado e o Andanças era em São Pedro do Sul, portanto começava assim a ter uma ação assim, um bocadinho mais aberta. Por eu trabalhar com este pessoal da música folk, da música tradicional, o Rodrigo Leão soube de mim através de uns amigos, de um grande amigo dele, que é o Paulo Marinho, que na altura era professor de gaita de folks na Associação, Associação para a Divulgação da Gaita de Folks. E ele conhecia-me destas coisas, destas andanças do folk, e falou de mim ao Rodrigo, e o Rodrigo convidou-me. Claro que, obviamente, para mim, naquele momento, não é? Que o meu universo era aquele ali em Évora, de repente o Rodrigo Leão, que é um artista que eu sempre admirei muito, e os projetos dele, sempre segui os projetos do Rodrigo. O mais recente na altura eram os Poetas, que eu até tinha assistido a um concerto deles na universidade. Quando ele me ligou, foi quase surreal. E depois, quando percebi que de facto era para continuar, que era para começar a tocar com ele, parecia quase que eu via uma linha que tinha sido escrita e que eu tinha tentado contornar, mas aquela linha vinha ter comigo. Porque eu passei a minha adolescência toda a ouvir o Sétimo Legião, os Madre Deus, aqueles projetos de que o Rodrigo fez parte, que eram projetos que tinham o acordeão, e que faziam toda a diferença para mim, não é? Que era acordeonista, que era estudante de acordeão, de repente ouvir grupos também como os Sitiados, que também tinham acordeão, havia uma série de grupos na altura que fizeram a mim abriram-me um bocado os horizontes, as possibilidades.
Como Celina já fez questão de dizer, nunca quis contar com a música para sobreviver. Por isso, decidiu estudar património cultural e virar-se para a investigação na área da música. Mas mesmo sem querer colocar esse peso na sua arte, sente-se uma privilegiada por, até agora, se conseguir sustentar através da música.
Sinto um grande privilégio de eu sempre, até agora, conseguir sustentar-me com o meu trabalho com a música, mas continuo a não querer pôr este peso em cima da minha arte. Eu ter tentado, eu sempre gostei muito de investigação, aliás, eu tirei o curso de património cultural muito por causa disso, e virar-me para a investigação na área da música tem a ver, sem dúvida, com interesses que a gente vai ganhando ao longo da vida e querer conhecer melhor. Eu trabalhar com música tradicional e querer perceber como é que academicamente, que ferramentas é que eu posso ter para tornar o meu trabalho mais consistente e mais não ser só um trabalho de músico curioso, não é? Mas também teve muito a ver com esta coisa de não querer viver só da música, do tocar, deixar o tocar mais, ser mais livre, ter a sua liberdade. Acho que temos tempo. Eu pelo menos sinto que tenho que ter sempre atenção, ter este cuidado com a minha arte.
Durante o tempo em que integrou os Chocalhos, quando queria pegar num tema tradicional e fazer um arranjo, era para o grupo que encaminhava o seu lado criativo. Sai deste projeto 8 anos depois, por ter muito trabalho com Rodrigo Leão e porque o grupo estava também numa fase de mudança. Houve, por isso, um afastamento natural e Celina achou que era melhor seguir outro caminho.
Logo pouco tempo depois de sair dos Chocalhos, eu comecei a fazer alguns bailes folk sozinha, a tocar sozinha, que era uma coisa que eu não tinha experiência até aquele momento, mas depois percebi que funcionava, era giro. E era uma... Ao início eu achei super engraçado estar ali sozinha no palco e fazer o baile acontecer. Isto são bailes de dança, para quem não conhece, não são os bailes como nós conhecemos normalmente, os bailaricos da aldeia, são uns bailes de danças folk, danças de toda a Europa. Danças de roda, também algumas danças de par, são danças irlandesas, francesas, italianas, alemãs, bem, galegas, e já esses bailes já acontecem em Portugal há mais de 20 anos, portanto já têm assim um lugar de destaque. No Alentejo acontece sobretudo em Évora, também acontece em Castro Verde às vezes, sobretudo quando são os festivais, o Entre Danças. Aconteceu durante muitos anos no Festival A Planície Mediterrânica. Às vezes acontece por exemplo, há pouco tempo aconteceu um em Beja, promovido pelo Inatel. Há uma série de bandas associadas. Há professores de dança, portanto, é uma coisa específica, mas que tem um grande movimento, tem muita gente associada. E eu comecei a fazer esses bailes sozinha, já fazia com os Chocalhos, já fazia com outro pessoal, e comecei a gostar muito. Mas comecei a sentir falta, mas eu preciso do... Eu tenho estas músicas, eu preciso de uma banda para tocar isto. Eu preciso materializar estas músicas muito para além desta coisa do palco. E depois também, tocar sozinha é muito giro durante um tempo. Depois a mim começou-me a cansar bastante. Comecei a sentir muito sozinha no palco, muito mesmo. Não sei, houve ali qualquer coisa de rotina que eu pensei, não, isto agora tenho que fazer outra coisa.
Celina nunca sentiu falta de uma carreira em nome próprio, mas a necessidade de colocar em prática a sua criatividade musical levou-a a criar o seu primeiro disco a solo, que, segundo ela, foi um devaneio feliz.
Começou a nascer essa ideia de fazer um disco, que inicialmente seria um disco de repertório para este tipo de bailes. Tanto que o meu primeiro disco em casa... todas as músicas têm à frente a dança, a corresponde. Pronto, a minha ideia foi sempre fazer qualquer coisa a pensar neste público que já me seguia. Mas depois o meu primeiro disco acabou por ser um devaneio feliz.
Feito em casa, o primeiro trabalho conta com 40 músicas. Saiu em 2012 e foi a partir dessa altura que a sua carreira a solo passou a ser o seu foco.
Eu tinha montes de músicas, eu passei tanto tempo ali a compor, à espera de ter um projeto onde pôr as músicas, que quando chegou à altura tinha para aí 30 músicas, acabei por pôr, acho que são 22.
Acabou por sair um disco duplo, porque Celina não conseguia decidir que músicas escolher.
Eu não conseguia escolher, claro, escolher 12 músicas dali era impossível e pronto. E então foi um trabalho que demorou muito tempo a fazer, a gravar, mas foi o disco, foi tal e qual o disco que eu queria lançar. E lancei-o em nome próprio, porque fez-me sentido, não me fazia sentido estar a criar um projeto diferente. E a partir daí as coisas foram crescendo, foram se desenvolvendo, não é? Fui tendo mais visibilidade. Quando fazes um disco, as coisas mudam sempre um bocado de figura, não é? Quando crias um projeto a sol, a minha visibilidade passou um pouco de... Eu era a acordeonista que as pessoas conheciam e passei a ser um bocado mais a cantora que as pessoas começam a conhecer.
Foi a partir daí que começou a ganhar visibilidade como cantora e fica surpreendida quando a abordam por não a reconhecerem como acordeonista, porque esta é a sua identidade.
As pessoas nem sabem que eu toco acordeão. Assim, não, mas como é que não sabes que eu toco acordeão? É a tal coisa que eu falei há pouco, de ser um pouco a minha identidade. Sei lá, há aquelas fadistas que não gostam que lhes chamem fadistas, né? Ah, não, eu sou cantadeira, ou solista, ou aquilo. E eu sou como... Eu não quero ser cantora, quero ser acordeonista. Quero ser música, né? Não quero nunca perder essa coisa, porque, de facto, para mim, o mais importante é até, mais do que cantar, é trabalhar as músicas, é compor, é fazer os arranjos, é pensar quando vou gravar um disco, é pensar no total do grupo, nos arranjos, como é que isto vai soar. Portanto, é um trabalho que vai muito para além do cantar. Eu canto, eu toco, se for preciso também toco um glockenspiel ou um teclado, qualquer coisa, mas vai muito, muito além do cantar só.
Do seu vasto currículo, contam duas participações no Festival da Canção. A primeira vez, com os Homens da Luta, em 2011, e a segunda, em 2017. Em 2011, venceram e Celina recorda essa participação.
É que nós tínhamos concorrido quase contra o Festival da Canção. Não, não foi contra, porque nós éramos grandes... Vou já aqui defender aqui a honra dos Homens da Luta. Nós, nos Homens da Luta, somos todos grandes apaixonados pela música portuguesa de intervenção, embora não parecesse, porque nós fazíamos muita macacada, mas, de facto, todos nós, dentro do grupo, tínhamos um grande interesse e um grande apreço pelos grandes compositores da música de intervenção e pelos grupos, né, pelo GAC, pelo José Mário Branco, obviamente Zeca Afonso, etc. E sabíamos perfeitamente, e falávamos muito entre nós sobre isso, da importância que o Festival da Canção tinha tido como veículo para muitos destes autores. E se fala também, por exemplo, do Fernando Tordo, das letras do Zé Carlos Ario dos Santos, que eram autores que passavam mensagens muito fortes, não é? Que tens canções como a Tourada do Tordo, e, enfim, o Festival da Canção foi um veículo muito importante para esta palavra da liberdade. E todos nós sentimos muita pena por, ao longo dos anos, e sobretudo nos anos 90, o festival ter perdido esse impacto e essa ligação a uma música que tivesse significado social. E então nós, quando concorremos com aquela coisa, nós adoramos o Festival da Canção e queremos agitar aquilo um bocadinho, queremos arranjar a maneira de agitar. Mas nunca pensámos que é que nos iam deixar concorrer, nunca, jamais. Nós pensámos, porque nós tínhamos tentado concorrer no ano anterior, em 2010, e tinham conseguido nos tirar da corrida. Enfim, nós também não lemos muito bem o regulamento. Mas pensámos, nada, não vamos desistir. E no ano a seguir voltámos a concorrer e ganhámos. Nós não queríamos ganhar. E isto é sincero. Nós não queríamos ganhar no sentido. Nós não queríamos, sem querer, desrespeitar a memória do festival. E pensámos, quando percebemos que estávamos a ter muita pontuação, nós só íamos lá para tentar, sei lá, agitar um bocadinho. Mas isto é a vontade popular.
Em 2017, ano em que Salvador Sobral vence o Festival da Eurovisão, Celina concorre a solo e é uma das finalistas.
A minha participação no Festival da Canção, sobretudo na participação em que eu participei, na vez que eu participei em nome próprio, para já por ter sido o ano que foi, não é? Porque foi o ano em que o Salvador Sobral ganhou a Eurovisão. Portanto, eu sinto um grande privilégio. Eu acho que tive uma sorte danada em me terem convidado para aquela edição. Sabe bem perder para o Salvador Sobral.
Uma participação que inicialmente a deixou reticente por não saber o que esperava. Arriscou, cantou uma música sua e chegou à final. Uma experiência que define como uma experiência bonita.
Estava um bocado reticente em ir ao festival, sobretudo porque não sabíamos em que... Né? Foi o primeiro ano em que eles mudaram os moldes do festival. Eu não sabia o que é que me esperava, não é? Era tudo um tiro no escuro. Pensei, se eu vou e depois me arrependo. Mas pronto, arrisquei, aceitei e acabei por decidir ser eu a cantar a minha música. Ainda pensei na hipótese de entregar a outra pessoa, a outro cantor, mas depois pensei, não, vou eu. Foi muito giro, foi uma experiência super gira, e sinto mais uma vez que foi um privilégio ter sido naquele ano e ter assistido àquele acontecimento todo. Ainda mais, nós sabíamos, as pessoas ainda não sabiam, né? Mas nós, como estávamos ali no programa, sabíamos que o Salvador estava doente. E nós ficávamos todos de boca à banda, toda a gente no set ficava de lágrimas nos olhos, porque imagina, nós estávamos ali 2 dias a ensaiar e a queixar, ai, estou cansada, ai, estou farta de estar aqui, ai, dá-me as costas, ai, a comida não está muito boa, pronto, as coisas que a gente se queixa no dia-a-dia, nós os privilegiados. E o Salvador vinha direto do hospital, todo escaqueirado, chegava lá, abria a boca e cantava como um deus.
A relação que tem com a música alentejana e a forma como trabalha está intrinsecamente ligada às experiências que viveu em Évora e às pessoas com quem trabalhou. Foram essas experiências que a fizeram perceber que tinha liberdade para transformar as músicas tradicionais e que esta pode ser uma matéria-prima criativa.
Eu acho que a relação que eu tenho com a música alentejana e a forma como eu trabalho o repertório do Alentejo tem muito a ver com estas experiências que eu tive a sorte de ter em Évora com este projeto que eu te falei, os Modas à Margem do Tempo, e também com este pessoal que eu conheci da música folk, as pessoas com quem eu toquei nos Chocalhos. Para mim foi mágico quando eu percebi que nunca ninguém me tinha dito, foram tudo novidades. Nunca ninguém me tinha dito que eu podia pegar num tema tradicional e fazer dele o que eu quisesse. Basicamente, que eu tinha essa liberdade. Há muita gente que ainda não acredita que tem essa liberdade, mas nós temos essa liberdade. Não existe a polícia da música tradicional. Eu digo sempre isto aos meus alunos. Eu dou aulas no projeto do canto nas escolas, no Conselho de Beja, e também ao longo dos anos tenho trabalhado muito, tenho dado muitas oficinas especificamente com o canto alentejano, quer com as músicas tradicionais europeias. E eu gosto sempre de dizer isto nas aulas e aos meus alunos, que é, a gente pode achar que sim, mas não existe esse polícia da música tradicional. Vai haver sempre pessoas que podem não gostar, mas é como tudo, também quando crias música rock, uns gostam, outros não gostam. Portanto, a música tradicional pode ser uma matéria-prima criativa, deve ser, é uma matéria-prima maravilhosa para se trabalhar, e os limites são aqueles que a tua criatividade quiser ter.
Continua a tocar em bailes de danças europeias e tradicionais e diz que quando compõe pensa logo se a música também se dança. Ao fazer isso, sente que está a dar mais utilidade à sua música.
Quando compõe alguma coisa ou quando pego numa moda, é pensar, será que isto também se dança? Então, se forem dançar, como é que é? E dá-me alento, não é? Porque assim consigo fazer da minha música, dar mais utilidade à minha música, se as pessoas a puderem dançar.
Já editou 3 discos e já está a preparar o próximo trabalho. Sente que existe uma evolução desde o primeiro disco, mas o que quer mesmo é fazer música de que goste.
Já editei 3 discos a solo. O primeiro é duplo, o segundo é um EP temático. São só modas alentejanas sobre ervas aromáticas. O terceiro, que é com canções tradicionais e com temas de autor. Agora o próximo, que também irá sair em breve, é um disco ao vivo. Mas com a maior parte das músicas são inéditas, ainda não foram editadas em disco. Eu sinto que há uma evolução. Acho que são todos discos muito diferentes, porque corresponderam a expectativas diferentes. Eu, com o meu terceiro disco, O Sol, foi o último que saiu, eu tentei uma abordagem um bocadinho mais mainstream, porque eu na altura tinha começado a trabalhar com os Tais Quais, não é? Com quem ainda toco, e nós temos composto muitas coisas juntos, e pronto, o trabalho é assim um trabalho também que tem um caráter muito criativo. E na altura houve um certo empurrão, senti um certo empurrão muito vindo da parte deles também, de eu fazer uma coisa um bocadinho mais mainstream. Foi uma experiência, para mim foi giro, mas eu cheguei um pouco à conclusão que eu não preciso de ir para um mercado mainstream, porque o que eu quero é fazer música de que eu gosto mesmo. E a minha senda há de ser sempre um bocado por aí, sempre dentro deste sentimento que a música... Eu vou querer sempre fazer a música que eu gosto de ouvir e que eu quero ouvir, e não necessariamente a música que uma editora me disser ou um produtor me disser que é a música que tem mais saída. O caminho é seguir o coração e seguir um instinto criativo.
Integra o grande coletivo Tais Quais, fazendo parceria com Vitorino, Tim, Sebastião, Serafim, Jorge Palma, Paulo Ribeiro e João Gil. É a única mulher no grupo, algo que para Celina já não é novo.
Só quando me começaram a perguntar é que eu me apercebi disso, ou seja, que eu pensei nisso. Eu já estava habituada, né? Por exemplo, eu com os Chocalhos, os Chocalhos eram um grupo só de homens. Com o Rodrigo Leão também, a maior parte do grupo foram sempre homens. A música profissional continua a ser uma área predominantemente masculina.
Apesar de os grupos e a música profissional ser predominantemente masculina, no caso do canto alentejano, as coisas já mudaram muito. Uma mudança que Celina atribuiu à rijeza das mulheres.
E isso deve-se à rijeza das mulheres, que mandaram-se para a frente. E a partir de 79 começaram a ser criados os grupos corais femininos. Não é que as mulheres não cantassem antes, as mulheres sempre cantaram. No canto alentejano sempre foi feito pelas mulheres e pelos homens. E até se costuma dizer que o primeiro professor de canto dos homens é a sua mãe.
não é? Sou a mãe. Em casa com a mãe, ao colo da mãe. Pronto, em relação à folclorização criada pelos grupos corais, ao trabalho dos grupos corais, os primeiros grupos corais que surgiram, curiosamente, eram mistos. Chamavam-lhe os ranchos de cantadores, que eram, na verdade, nem sequer eram grupos corais. Eram ranchos de pessoas, eram um grupo de pessoas que eram convidados para ir cantar. Olha, então trazem um rancho de moços da tua terra para virem cantar à minha. E as coisas foram sendo criadas assim, pois pronto, foram sendo criados os grupos mais oficiais, mais institucionalizados. E o canto no feminino tem ganho um papel crescente.
Um papel crescente, mas que ainda precisa de ser muito valorizado, principalmente nesta nova realidade que hoje vivemos. Celina deixa um apelo e uma mensagem.
Com estas dificuldades de nos juntarmos, este momento vai ser um momento muito delicado para o canto alentejano e se calhar ainda mais para os grupos femininos, porque são grupos já de si fragilizados, às vezes socialmente, porque não têm tantos apoios, porque em geral aquelas mulheres não têm tanta liberdade de ação quanto os homens. Pronto, é verdade, a gente não vale a pena estar a fingir que é de outra maneira, porque aquelas mulheres chegam às 7 da tarde e têm que ir para casa fazer o jantar. É o que é, está tudo bem, é a opção também delas. Penso eu, ou não, mas ou seja, esta coisa da pandemia, o facto de elas terem muito receio de se juntar, até de haver, de certa maneira, de parte das famílias, alguma resistência, não é? Para estes reencontros, mas este período é muito delicado e pode ser muito desastroso para o canto alentejano em geral e para os grupos femininos em particular. Portanto, eu gostava, não sei se sair desse lado na audiência estarão pessoas que fazem parte destes grupos corais, gostava de pedir que não desistissem, porque coisas custam muito a criar e distraem-se com muita facilidade. E ninguém vai gostar de ver daqui a um ano olhar para trás e perceber que metade dos grupos corais desapareceram ou deixaram, ficaram tão inativos e irão continuar inativos. Portanto, é remar um pouco contra a maré. A gente já percebeu que há condições para estarmos juntos. Nem que seja, a gente até pode, pronto, agora não há muitas atuações, mas juntarem-se nas devidas condições, juntarem-se numa casa de povo ou numa sala grande, mesmo com máscara, a gente sabe que é possível, mesmo que não tenham atuações, voltem a juntar-se, a cantar, a estar juntos e a ter fé e esperança que isto daqui a nada vai passar e depois já não estão esquecidos de cantar e não estão esquecidos da importância que têm, que os grupos corais são muito, muito importantes. Um grupo coral desaparecido da sua terra pode significar perde-se um baú de conhecimento gigantesco.
Paralelamente à sua atividade de cantora e compositora, Celina é também coautora do livro Primeiro Cadernos de Dança do Alentejo, um trabalho de investigação que lhe deu muito prazer fazer e que lhe serve como uma ótima ferramenta de trabalho.
É uma ferramenta ótima para quem ensina, por exemplo, para professores de ensino básico, para educadores de infância, para os professores de canto, né, nos projetos do canto. Foi um trabalho que foi estimulado pela Petschum, é uma edição da Petschum e foi a Petschum também que convidou três investigadores, que sou eu, a Lia Marqui e o professor Domingos Moraes, para fazermos um trabalho de investigação sobre as danças do Alentejo. A perceber, afinal, que danças é que se dançavam há 50 anos, antes destes bailes com acordeão eletrónico, devia haver outras danças e, de facto, há imensas danças, ainda há muito por explorar, mas muitas danças de roda, muitas, com certeza que muita gente ainda se deve lembrar bem disso, dos bailes nos anos 50 e nos anos 60 e antes disso, os bailes em que se dançavam os arquinhos, em que se dançavam as danças de roda, aqueles bailes que às vezes nem havia instrumentos, que eram só cantados. Portanto, este trabalho foi feito e é uma ferramenta, e por exemplo, para mim é uma ferramenta ótima para o meu trabalho como música, quer para o meu trabalho como professora de canto.
Para breve está o lançamento do novo trabalho discográfico, que nasce do concerto online que deu a partir do estúdio A Casinha durante a pandemia e que foi organizado pelos Chutos e Pontapés. Celina, fala-nos um pouco sobre este disco, gravado ao vivo, e que é um retrato de um momento que vai ficar marcado na memória de todos nós.
Este disco foi uma ideia que também caiu. Foi uma sorte que caiu no céu no meio deste ano terrível,
porque eu sabia que tinha que gravar um disco, já andava a pensar nisso há muito tempo, e depois, entretanto, meteu-se esta situação, e eu pensei, não sei como é que eu vou conseguir gravar o disco e como é que vou conseguir fazer as coisas todas. E, entretanto, surgiu uma coisa muito gira, que foram os lives na casinha, que são concertos no estúdio dos Xutos. Os Xutos tiveram, sobretudo o Tim, que foi quem teve à frente este projeto, tiveram uma ação, um gesto lindíssimo para com os músicos portugueses, porque criaram no seu espaço um estúdio profissional, uma área, uma black box, uma sala de concertos, com todas as condições para o melhor streaming possível, com melhores condições técnicas que conseguiram, com os melhores técnicos do país, e puseram isso à disposição dos artistas de graça, para se apresentarem, fazerem as suas bilheteiras de uma forma mega profissional. E eu fui convidou-me, lançou-me o repto. Nós já tínhamos feito três intervenções com as tais quais, três concertos na casinha, e o Tim desafiou-me para fazer o meu espetáculo a solo. E eu decidi, para tentar rentabilizar, já que aquilo de facto tinha as condições incríveis, tentar fazer daquilo um disco ao vivo, até um pouco para marcar. Isto, nós agora olhamos para isto e não sabemos o que é que vai acontecer, mas eu acho que isto é um momento marcante. Vai ser um momento marcante na nossa história, no percurso de toda a gente, na vida de toda a gente. E este ano nós podemos dizer que, apesar, não é, dos apesares todos, o facto da nossa vida ter mudado tanto, não é, nós aprendemos muita coisa e vivemos muita coisa incrível e muita coisa bonita. E aprendemos a fazer coisas, aprendemos coisas que nós nem sabíamos que sabíamos fazer. Olha, trabalhar com mais tecnologias, criámos vontade de, por exemplo, de começarmos a gravar-nos a nós próprios em casa. Uhum. Nunca tínhamos pensado nisso, mas se calhar começar a criar condições para gravarmos em casa, que voltámos para dentro, né? Tivemos que nos obrigar a estar em casa, a estar parados, a pensar na vida, a ver as coisas de outra perspectiva, e também que, pronto, criámos coisas que não estávamos à espera de criar por causa disso. Este disco nasce assim de um momento de frustração, de como é que eu vou fazer um disco no meio desta confusão toda e para que lançar um disco no meio desta confusão toda. E depois surge esta oportunidade da casinha, que foi assim tipo uma luz que se acendeu.
Depois de conhecermos melhor o trabalho de Celina da Piedade, está na hora de conhecermos a jovem artista que hoje está connosco em estúdio, Ana Santos. Ana Santos tem 28 anos e é natural de Beja. Sou suspeita a falar dela. Conheço-a há muitos anos. De olhos claros, sorriso meigo e fácil, cabelo loiro ondulado. A Ana não deixa ninguém indiferente à sua simpatia e ao seu talento. Com 16 anos, decidiu estudar violino no Conservatório em Beja e foi no Parque da Cidade desta localidade que deu os primeiros concertos.
É engraçado tu lembraste desses concertos no Parque da Cidade, porque eu comecei a estudar violino aos 16 anos, no Conservatório em Beja, na Praça da República, e estudei 3 anos. E ao longo desses 3 anos foram surgindo, e gostava muito, queria mesmo aprender a tocar aquele instrumento, foi uma decisão minha, e empenhava-me muito. E então, a certa altura, começaram-me a surgir convites para tocar nesses concertos do Parque da Cidade, que era sobretudo música cabo-verdiana e música tradicional portuguesa também, o canto alentejano, e acabei por fazer muitas participações nessas linguagens, nomeadamente com os Moços do Macana, em Castro Verde, por exemplo, e comecei a sair um bocadinho do formato de conservatório.
3 anos depois, decidiu ir para Évora estudar arqueologia, mas depressa percebeu que era outro o caminho a percorrer.
E então, ao final destes 3 anos, pensei que talvez, eu gostava muito de história e arqueologia, e gosto muito, e pensei, bom, inocente, não sabia o que é que queria fazer da minha vida, e então escolhi para Évora estudar arqueologia. E pensei, ok, vou estudar arqueologia, ter um curso, para não acabar a tocar na rua. E então, era muito ingênua. E então pensei continuar a tocar violino por mim. Só que, pronto, terminei o primeiro ano em arqueologia, mas senti que... Adorava aquele curso, mas senti que faltava-me lembrar um bocadinho de estudar música. E então decidi mudar de curso e fui então para Ciências Musicais e fiz a licenciatura nessa área.
nunca mais parou de tocar e alguns anos mais tarde conhece Celina da Piedade.
Continuei sempre a tocar. Passado uns anos, há um dia em que estou na primeira edição do Festival Giacometti. Foi a primeira edição e estava interessada em perceber o que era aquele festival em Ferreira do Alentejo. Eu estava sentada na esplanada a comer caracóis, numa bela tarde de quase verão. E a Celina estava... Eu sempre adorei o trabalho da Celina, né? E a Celina estava na mesa ao lado, a comer caracóis também.
Claro.
E então... Eu pensei, estava com uns amigos, claro, estava com uns amigos meus e fomos-nos meter com a Celina, pedi para ela cantar um bocadinho e ela ficou um bocado surpreendida, mas lá cantou e depois veio falar connosco.
Fizeram-me cantar na esplanada.
Sim.
Tem algum jeito isso.
Bom, e depois, passado duas semanas, depois desse festival, nós participámos num festival, não tocámos juntas, mas eu participei com o Palco Laço e os Mocinhos em Cante, da Mário Beirão, e a Celina foi tocar esse mesmo festival, o Festival B.
Sim, com o grupo coral As Pigas Douradas. Douradas Pigas?
Douradas Pigas.
Douradas Pigas da Albernoa. E sim, então reencontrámos-nos.
Reencontrámos-nos e passámos muito tempo à conversa. E aos poucos fomos-nos tornando assim companheiras da música e acabámos por tocar já algumas vezes e
sim.
Passado uns bons momentos a inventar música.
Já tocaram várias vezes juntas, mas foi na altura do confinamento que pela primeira vez criaram música em conjunto.
Agora com esta coisa de temos que ficar em casa estes meses todos, nós já tínhamos tocado várias vezes juntas. A Ana já tinha sido convidada em alguns concertos meus, já tínhamos feito assim, mas agora como tivemos passado estes meses em casa, nós as duas, não é? Porque moramos juntas, acabámos por fazer muita coisa. Acho que foi a primeira vez que nós criámos música juntas.
Nesta altura, utilizaram muito as redes sociais para divulgar esses e outros trabalhos.
Para já é um privilégio poder viver com
redes sociais.
Sim, não, e viver. E é um privilégio vivermos viver com outro músico, não é? Porque um músico sozinho, bem, pode tocar, mas é. Duas instrumentistas numa casa.
Mas tu também não precisavas, quer dizer, tu és cantora e és acordeonista, portanto governavas-te sozinha.
Não preciso mais ninguém.
Ana e Celina começaram a tocar no contexto das danças tradicionais. Durante a quarentena, trabalharam em casa.
Nós começámos a tocar mais no contexto das danças tradicionais e as pessoas ficavam maravilhadas e adoravam a mistura do som do acordeão e do violino, que era muito bonito, e queriam sempre ouvir mais. E então nós agora, durante este contexto da pandemia, começámos a inventar em casa. Às vezes...
Devo dizer que mais a Ana do que eu. A Ana entrou num fervor criativo maravilhoso.
Fez-lhe bem a pandemia.
É incrível, começou a compor. Olha lá esta melodia, olha lá a outra. Eu às vezes assim com o olho aberto, todo fechado. Mas foi, ela incentivou muito a não se cair nesse campo cinzento, né, de ficar à espera que as coisas mudem.
A tentação de pararmos de fazer aquilo que nós gostamos nestes contextos é muito grande, não é?
Sim.
E é perigoso. E tivemos um convite excelente por parte da Câmara Municipal de Mértola, que foi para gravar um vídeo com um tema em casa, com o telefone. E então, uma composição que eu já tinha feito, instrumental, nós percebemos que casava muito bem com uma moda que foi recolhida nos anos 60, né? Perto de Mértola, que são as cobrinhas d'água. E então fizemos esse casamento desses dois temas e gravámos isso para Mértola e foi espetacular. Foi assim o resultado de muitos dias em casa a inventar.
Almofariz é o projeto artístico de Ana Santos. Este é um projeto que nasce da vontade de compor coisas novas e apresentá-las.
Eu tenho feito algumas composições e tenho muita vontade de compor coisas novas. Talvez com esta coisa das cobrinhas d'água, acho que tive um confronto comigo próprio e percebi, ok, isto funciona e isto é engraçado. Uhum. E então comecei a inventar e Almofariz nasce dessa vontade de compor coisas novas e apresentá-las, pronto, e não é assim nada muito em concreto, não há um formato com outros músicos, são as minhas composições, mas é uma coisa em construção e é um depósito das minhas composições.
Almofariz foi o nome escolhido pela jovem artista para dar vida a este projeto. Ana explica o porquê da escolha.
Almofariz, bom, eu tenho um interesse muito grande pela cultura árabe, pelas sonoridades árabes, e o nosso Alentejo tem muito esse... vai beber muito essas cores também, não é? Nós no canto alentejano eu consigo ver essas cores. E Almofariz vem por causa de, pronto, o objeto em si, que é onde nós podemos fazer misturas de cheiros, de aromas, de cores também, não é? E vem um bocado desse imaginário árabe e alentejano também.
Quando lhe perguntam que se inspira, Ana responde-me assim.
Eu gosto muito de pegar em instrumentos que eu não domino e eventualmente começo a conseguir, passo as pessoas a sacar melodias que depois vou desenvolvendo. Acho que sai muito naturalmente, não sei porquê. E então eu acho que quando componho uma melodia, na minha cabeça é como se fosse uma viagem, uma história, vou compondo uma história. E acho que isso vem de uma coisa que tu também viveste em Beja, que foi na biblioteca de Beja, né? Nós tivemos esse privilégio de passar dias a ouvir histórias com a Cristina Taclin, com o Serafim, com a Luzia. E eu acho que isso faz parte, tem uma presença muito grande no meu imaginário. E eu acho que se reflete quando penso em música e quando componho música.
Ana Santos já participou em projetos de diferentes géneros, incluindo orquestras, como a Orquestra da Universidade de Coimbra ou a Orquestra da Universidade de Évora, companhias de teatro e colaborações com artistas como Couple Coffee, Esfinge, João Gil, Napoleão Mira, Uxia, Vitorino e, claro, Celina da Piedade, coletivos de forró, diversos projetos de canto alentejano e também com contadores de histórias, dos quais se destacam Thomas Beck e Cristina Taclin, uma mulher que é uma das suas referências de infância. Com esta última, Ana destaca o projeto Histórias da Mulher que Lia.
Tem sido um desafio bem, bem engraçado, porque nós tivemos a estreia do nosso projeto, as Histórias da Mulher que Lia, e tivemos a estreia em Grândola, e eu olhei para o lado e pensei, isto é incrível, porque eu cresci a ouvir esta pessoa, esta mulher a contar histórias, e agora estou aqui a dividir o palco com ela, e só isso é uma coisa incrível. E ela é a minha vizinha, é a nossa vizinha, minha e da Celina Bringel, nossa vizinha na rua de trás. E passamos muito tempo à conversa e as coisas foram surgindo. Começámos a fazer pequenas brincadeiras, fizemos um vídeo à janela, ela a contar histórias, eu a tocar, e percebemos que isto poderia ser uma coisa interessante, com algum trabalho, porque temos algum receio deste casamento, né? Alguém estar a contar uma história e alguém estar a tocar, a coisa não se sobrepor uma à outra, mas acho que nós temos encontrado naturalmente um equilíbrio e está a ser uma experiência incrível. A Cristina Taclin tem-me despertado aqui um bichinho em relação a esta coisa de acompanhar contos e tenho pensado muito em relação a isso e espero continuar dentro desse meio, porque é um meio muito, muito especial, não é? Nós falamos de músicos, falamos de técnicos, mas pronto, os contadores de histórias também precisam deste apoio, e espero poder continuar e que hajam sempre contadores de histórias a encantar-nos por aí, e gostava de fazer parte disso.
A Duas Violas é outro dos projetos que Ana faz questão de mencionar. Um projeto que nasce do encontro inédito de duas violas, a viola d'arco e a viola campaniça, que junta composições originais de sua autoria e de António Pexiga.
A viola d'arco é um violino, quase, mas tem um som mais grave. É um instrumento maior, mas toca-se exatamente como o violino. Mas pronto, tem esse nome, a viola d'arco. E As Duas Violas é um projeto com o Jimi Hendrix da atualidade da campaniça, que é o António Pexiga, ou a Tosé Pexiga, que foi colega da Celina nos Calhos, nos últimos anos. E então é um projeto de música instrumental e o Tozé tem um bocado esta minha visão, uma visão muito parecida à minha, que é nós compomos música imaginando viagens e histórias. Às vezes estamos a ensaiar e a música, estamos a fazer uma música e aquilo já vai em 6, 7, 10 minutos e parece que há sempre mais uma parte, parece que nunca acaba. E é um desejo insaciável quase compor música com ele. E então eu acho que é uma lufada de ar fresco em relação à campaniça ter este formato com um instrumento que vem do meio clássico, dos salões nobres, acompanhar um instrumento do meio rural, digamos, e tem sido bom e as pessoas acham têm muita curiosidade em relação a esta sonoridade que eu acho que casa mesmo muito bem.
Depois do confinamento, voltaram aos palcos. As pessoas continuam a recebê-las bem, mas ambas confessam que agora, em contexto de pandemia, é muito mais difícil perceber o que quem as ouve está a sentir.
Eu só consigo falar bem do público porque... Agora então nem se fala, eu agora sinto que o público está com uma sede enorme. Uhum. E nós vamos para o palco e vemos as pessoas todas com máscaras na plateia e ficamos com o coração
apertado. É muito estranho.
Eu nunca olhei tanto para os olhos dos outros como olho agora. Para tentar perceber o que é que está a acontecer, o que é que se está a passar. Se as pessoas estão a gostar, se não estão a gostar, se estão aborrecidas ou não. Acho que, como eu costumo dizer muito à Ana... Hoje em dia fazer concertos é um ato de fé. Tu tens que acreditar que eles estão a gostar, porque tu não consegues ver se eles estão a gostar. Então é mesmo um ato de fé estar ali em palco e tocar para as pessoas e temos que acreditar naquele momento realmente que elas estão a gostar. E depois no final, sim, obviamente, as pessoas vêm ter contigo ou deixam comentários e tu percebes o facto que as pessoas estão sedentas de ouvir música ao vivo, de ver coisas a acontecerem à sua frente. Ouvirem, né? Terem esta ligação de novo, ligação direta com a arte. Ou seja, é difícil, é mais difícil estar em palco assim, mas é tão gratificante, foi tão bom poder voltar, uhum, aos palcos, foi tão bom.
A mim, entretanto, já aconteceu-me uma situação que eu fiquei um bocado bloqueada naquele momento, que foi, nós estávamos a tocar... E estava uma pessoa na plateia à frente com máscara e tinha os olhos fechados. E eu não conseguia perceber se a pessoa estava a gostar, se estava a dormir, se estava a sentir a música. E depois no intervalo, quando acabava a música, eu batia palmas e depois voltava a fechar os olhos e eu não percebi. É muito complicado. Acho que esta é a imagem que vai ficar dos concertos.
Desafio, é um desafio, mas mais do que nunca agora... Tocar ao vivo é quase um ato de...
Coragem.
É um ato de andar para a frente, um ato de resistência, não é? Nós participámos a semana passada no festival Passa a Palavra, em Oeiras, que tinha uma plateia de público muito reduzida, eram só 10 pessoas por cada atividade, e o resto era tudo apresentado em streaming no Facebook. E nós sentimos que aquele festival aconteceu como um ato de resistência. Não, nós só podemos ter 10 pessoas na sala, ok, mas, uhum, nós vamos fazer isto acontecer. E foi incrível. E seria muito diferente se não tivesse acontecido. Ou seja, são estes pequenos gestos.
Pois é. E correu tudo bem.
E correu, sim, tudo bem. E acho que toda a gente se viu muito satisfeita.
Sobre o regresso aos palcos, nas mais diferentes áreas artísticas, Ana e Celina afirmam que a cultura é segura e pedem para que não nos esqueçamos que durante o tempo em que estivemos confinados foram a arte e a cultura que nos entreteram.
Eu acho que é sempre possível, depende da forma como é feito, né? Por exemplo, se tivermos um teatro municipal com 400 lugares, é possível nem que sejam, imaginemos, um número 50 pessoas, né? Bem dividido, portanto, as coisas são possíveis de acontecer desde que haja coragem, né? E organização. Porque, de facto, isto para os artistas é essencial.
Sim, a cultura é segura, sem dúvida, que a cultura é segura, e nós temos visto da nossa experiência como com os espetáculos que entretanto já fizemos desde que as coisas abriram um bocado, nós vimos exemplos, só vimos exemplos incríveis. Sim. De organização, e podemos dizer que é mais seguro ir a um espetáculo num teatro do que ir ao supermercado, seguramente. Sim, sim. Muito mais seguro. É muito mais fácil ter noção de que estamos seguros quando há esta capacidade de organização, que obviamente não existe no nosso cotidiano, que é muito mais difícil. Mas nós vimos um teatro que leva 100 pessoas, se nós reduzirmos, como a própria DGS sugeriu, reduzir a lotação para metade, as pessoas sabem onde é que se podem sentar. Não há praticamente, não se corre risco nenhum. E é tão importante conseguirmos voltar todos, neste momento, a fazer as nossas vidas. Há muita gente que trabalha neste meio, que faz este meio andar para a frente. Não nos podemos esquecer que nós, quando nos fechámos em casa, ficámos a depender da arte e da cultura para nos entretermos. E se não tivéssemos as séries para ver, e a televisão, e a música para ouvir, e os livros para ler, e os concertos online, tinha sido muito mais aborrecido estar em casa e muito mais duro de aguentar, psicologicamente e mentalmente. E só que enquanto estivemos em casa, ninguém trabalhou nestas áreas, né?
Nem músicos, nem técnicos.
Sim, o que trabalhámos por gosto e por entusiasmo. Não foi difícil. E toda a gente precisa agora de voltar. E eu sinto que, eu acredito que toda a gente tenha muita vontade de voltar a ver espetáculos e de voltar a estar em salas com os músicos, ou ir ao cinema, etc. Isso é possível. Não é difícil organizar, nós já percebemos, há estruturas que aliás, nós vimos exemplos incríveis, nós vimos em Serpa.
Nas Noites da Nora.
As Noites da Nora, este ano foi transferido para o Parque Desportivo, e nós vimos uma organização incrível, foi o primeiro espetáculo a que assistimos logo depois das quarentenas, do isolamento social, e que estava tão bem organizado, e mesmo que quisesse apanhar Covid, não conseguias.
Pois é. Sim, e estamos a falar da organização.
Não te deixavam.
Estamos a falar da organização de uma companhia de teatro, não é?
Claro, uma companhia que era do município.
Exato.
Portanto, é possível. A cultura é segura e é possível organizar coisas, estando todos seguros e sentindo, fazendo-nos sentir que a vida anda para a frente.
Celina e Ana fundem as suas composições. Ao ouvi-las, apaixonamo-nos pelas melodias. Fazem-nos sonhar e viajar entre as memórias. As duas fazem-nos acreditar num mundo melhor e mais colorido. Foi um prazer. Obrigada.
Fora da caixa.
Abrir portas. Contar histórias diferentes, criativas, inovadoras. Histórias e histórias de pessoas de lugares comuns.
Fora da caixa.